Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Ei, bem-vinda ao Cuca Legal, Mariana.
Ah, maravilha. Muito feliz de estar aqui, ansiosa.
Vamos lá.
Doutor Ricardo Teixeira, a gente até comentou aqui no programa de um aspecto aí muito meu, que o senhor inclusive elogiou, que eu gosto de observar as pequenas coisas, né? Alguns aspectos que podem passar despercebido por algumas pessoas. E eu gosto mesmo, né? Nessa semana aqui tinha muita gente recorrendo a mim para saber que árvore é essa que está florindo aqui em Brasília. Nessa época do ano já é IP. Aí não, eu fui lá fazer a pesquisa, é uma paineira rosa, né? A gente está na cidade muito enfeitada pelas paineiras rosas, ou conhecidas também como barricudas. E apreciar, observar alguns aspectos que podem parecer pequenos ou insignificantes para algumas pessoas, tem uma importância para a nossa vida, para a saúde do nosso cérebro?
Você é a melhor pessoa para responder isso, né, Bruno?
Assim, eu não consigo saber qual o benefício direto, mas alguma coisa tem, né?
Faz sim, e como faz, vamos ver por onde começamos. Então, uma coisa que está muito comum hoje no dia a dia é as pessoas pensando no sentido da vida falar em propósito. Isso a gente já discutiu aqui um tempo. Isso vem da obra do Frankl, que é um neurologista e psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, e ele tem uma vasta obra sobre o sentido da vida, e o propósito virou o queridinho das pessoas, né? O propósito de vida, porque quando ele achou um propósito de vida dentro da prisão, né, em Auschwitz, propósito de ajudar as outras pessoas que estavam sofrendo, por mais que o excesso de sofrimento, ele chegou em algum lugar. Ele chegou a perceber um sentido na vida ali e sobreviveu. Inclusive, eu estava pesquisando sobre o Frankl ontem, ele foi condecorado com honoris causa pela UNB, sabia?
Olha só.
Várias universidades do mundo, inclusive a UNB. Eu fiquei muito feliz. Mas, enfim, estamos falando de propósito, mas tem outros dois caminhos que os estudiosos nessa área de sentido na vida veem como caminhos para você incrementar a chance de ver sentido, mais uma vida com mais significado. Uma delas é a coerência, você ser coerente com as suas ações, e outra delas é você acreditar que sua vida faz diferença no contexto maior, né?
Sim.
E isso, a religiosidade traz muito tudo isso, né?
Mas tem outras atividades que também, por exemplo, quando a gente fala aqui no nosso bloco de boas ideias nas sextas-feiras, sobre voluntariado, uma fala muito frequente é essa, que a pessoa aprendeu ou encontrou no voluntariado o verdadeiro significado da vida.
Isso, muito, muito bom. E essas são três caminhos clássicos aí estudados, né? Essa coerência, essa importância de você se sentir, a importância existencial. Isso tudo está afinado com o que o Frankl propôs dentro da linha psicológica dele, que foi criada e ainda existe fortemente, que é a logoterapia. E logo é significado em grego, né? E essa vida com significado. Então a gente falou de três. Você no começo falou desses pequenos detalhes. O que a Nature trouxe agora pra gente, a maior publicação científica do planeta, foi um estudo, foram sete pesquisas diferentes em três continentes diferentes: China, Europa, Estados Unidos. Com 3 mil pessoas, sondando quanto que essa vivência excelência dos pequenos detalhes, a lá Bruno Melo. Aliás, a paineira tá aí, é por sua culpa, viu?
Ah, é?
É, segunda-feira eu vi você falando da paineira.
Tá vendo? Influenciando as pessoas. Esse tipo de influência eu gosto de ser.
É, exato. É coerente, né? Então, o que eles acharam, muito interessante, é que além nesses 7 experimentos, eles misturaram impressões que as pessoas tinham, o quanto que elas sentiam significado na vida, e tinha uma correlação muito forte o quanto que elas apreciavam essas pequenas belezas no dia a dia. E não precisa ser necessariamente uma montanha, uma planta, mas é a beleza em si. Então até mesmo uma obra de arte pode estar nesse lugar, né? Então, nesse artigo, belíssimo, ele começa com uma frase, uma sentença do Frankl, no primeiro livro dele, no começo da vida dele, e que ele fala: imagina um senhor ouvindo um concerto da sua sinfonia preferida naquela sala, ele passa por momentos, se chegar para ele, provavelmente eu ia falar: a vida faz sentido para mim, sim. Eu bastava viver esses 45 minutos para sentir que está fazendo muita diferença estar vivo, né? Então isso tem repercussões interessantes, né? Das pessoas investirem nesses quatro flancos, né? Porque eles realmente fazem diferença no quanto que você sente que a vida está valendo a pena, né? Então, esses experimentos, por exemplo, eles perguntaram, na época do início da pandemia, o que, que essas pessoas estavam fazendo para aliviar o estresse durante a pandemia. Então, aqueles que tinham uma relação com essas pequenas belezas da natureza, eles tinham realmente uma impressão que estavam mais conectados com a vida, né? E, na verdade, a palavra-chave é essa mesmo, viu? É conexão com tudo. Então, como eu estava falando, a religiosidade, do trabalho voluntário, é você sair do seu próprio eu e se conectar com o de fora. E isso que o Frankl ele advoga dentro dessa linha da logoterapia, que é uma terapia menos autocentrada. Lógico que tem toda uma reflexão interna, mas é refletir o externo. E essa conexão que é a proposta maior da logoterapia, essa conexão com o outro, com os outros, com a comunidade e com a natureza, e o que eles mostraram agora como um quarto canal que realmente pode estar apontando como uma forma da gente ter uma vida com mais significado, é prestar atenção nessa beleza que é a natureza, que por si só já enche a gente de significado, né?
É. Então, agora, doutor Ricardo, dito tudo isso, o que, que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes como conselho? Não sei se é bem a palavra, vai, mas usando a palavra médica, vamos colocar no receituário essas boas atitudes.
Ótimo.
Que podem...
Oi? Eu tenho sim. Me provoca, eu já penso rapidinho aqui.
Para a gente colocar, assim, receitar para os nossos ouvintes tentarem buscar um significado para a vida, ou aquela pessoa que está meio sentindo mal, sentindo que não está fazendo diferença no mundo, né? O que, que a gente pode falar para ela?
Olha, pegando o gancho do tema de hoje aí, da questão dos pequenos detalhes, apreciar o belíssimo, né? vem a lembrança daquela frase que a gente ouviu muitas vezes na vida, preste atenção, meu filho, né? E esse preste atenção é mais ou menos é um alerta de respeito. É o respeito, você é muito pequeno, você é muito pequeno perto daquilo. Então, você é o final da nossa pauta aqui que eu coloquei, você está atravessando um trecho de noite e aparece aquela lua cheia, respeite aquela lua cheia, que aquilo é muito sério. Você é muito menor do que ela. Então, tenta se conectar e não ficar nessa hora pensando na listinha de compra que você tem que fazer amanhã no mercadinho, né? Observe, contemple. Eu acho que isso é razoável. Isso vale, você sai de casa, vira a esquina, tá a paineira rosa olhando para sua cara, e você passa como se nada estivesse acontecendo. E aí? Então a gente já discutiu um tempo atrás o nível de saúde mental das pessoas, ela aumenta quando você presta atenção na árvore que está do lado do ponto de ônibus. E não achar que aquilo é simplesmente um amontoado de pedras, que tem suas belezas também, dependendo da pedra. Mas, enfim, eu acho que é respeito, sabe? A gente precisa voltar a ter respeito pelas coisas grandes, belíssimas da vida. E é isso, sabe? Eu presto atenção mesmo. Presto atenção o que você está fazendo de sua vida. E lógico que tem dentro daquelas outras três canais de coerência, de você ter um propósito. Eu estava ouvindo um pouco antes, vocês estavam discutindo sobre planejamento financeiro, né, com um parceiro, e planejamento de sentido na vida, né? Eu acho que a gente faz planejamento para tanta coisa do ponto de vista financeiro, né? Cuide de você, faça um planejamento, bote na caneta e papel, escreva o que eu penso nesses quatro canais e avalie daqui a 2 anos à distância. Eu acho interessante você olhar com o tempo passado o que eu consegui andar, né? Quais os meus hábitos que mudaram. Mas é mais ou menos isso que
vamos colocar na planilha também. Essas coisas que, enfim, a gente pode ter de ganho, né, na nossa qualidade de vida, percepção de importância no mundo e para o mundo, Dr. Ricardo Teixeira.
A gente nem entrou nessa seara de pensar o quanto que a falta de respeito por essa beleza toda tem sido uma palavra única de destruição. Sim. Também, né? Então, isso é um outro capítulo triste aí.
Doutor Ricardo Teixeira, continue observando as paineiras. Até a próxima quarta.
Sem dúvida. Um abraço.